José Rosa é o candidato a presidente da Câmara Municipal de Barcelos pelo Todos Barcelos. É natural de Alvelos, reside em Barcelos, engenheiro de eletrónica e computadores de profissão, deputado municipal eleito pelo Todos Barcelos. Está também connosco nesta emissão da Rádio Barcelos para apresentar os principais objetivos que regem esta candidatura. Desde logo agradeço a disponibilidade em estar aqui connosco. José Rosa, pergunto qual o grande objetivo desta candidatura à Câmara Municipal de Barcelos, mas também apresentam candidatos a assembleias de freguesia, sendo que o Todos Barcelos tem também já representação na Assembleia Municipal.
Bom, em primeiro lugar queria agradecer o convite e é um privilégio poder estar aqui e poder explanar um pouco aquilo que é o nosso programa e as nossas ideias. Nós, como disse muito bem, temos uma representação de dois deputados municipais. E eu, particularmente, já sou deputado municipal mais ou menos desde 2001, tive ali um interregno de 4 anos até agora, e permitiu-me perceber daquilo que são as grandes lacunas do nosso concelho. Em termos práticos, nós queremos mudar um pouco o paradigma de desenvolvimento que tem sido adotado ao longo dos últimos 50 anos em Barcelos, pelos dois maiores partidos que governaram a Câmara. Em termos objetivos daquilo que é a candidatura, nós queremos dobrar os deputados que atualmente temos, que são 2, passar para 4. Temos candidatura a 6 freguesias e temos uma expectativa muito elevada em relação à conquista dessas 6 freguesias, que é Barcelos, Arcozelo, Vila Fequinha São Martim, Vila Fequinha São Pedro, Barcelinhos e Vila Boa. Estamos convictos que temos nessas freguesias boas equipas, com boas ideias, de gente jovem, e a nossa expectativa é mesmo conseguir conquistar essas freguesias. Claro que Arcozelo e Barcelos, pelo que significam em termos de população, têm outro impacto, mas estamos a fazer o nosso trabalho junto das populações e temos grande receptividade.
E porquê que assume esta candidatura à Câmara Municipal?
Não vou dizer, como alguém já disse, que é um chamamento divino, como é evidente, mas tenho sempre esta... eu acho que sou uma pessoa de causas e sempre tive uma certa apetência para dar um pouco de mim à sociedade, seja mesmo a nível da minha empresa, através de voluntariado na própria empresa, seja voluntariado fora da empresa, em várias instituições nacionais. E acho que todos nós temos esse dever de fazer alguma coisa pela causa pública. E é um pouco essa a minha motivação. Além disso, eu entendo que Barcelos tem imensas potencialidades que não têm sido exploradas ao longo destes últimos 50 anos.
E, portanto, quais são as principais ideias que quer transmitir através de Todos Barcelos?
O nosso programa aposta em 4 grandes vetores. Mas nós, a nossa grande aposta é na juventude, no talento local e no apoio social. Depois temos outra vertente, que essa é das mais importantes, que é a economia competitiva e diversificada. Depois, uma aposta clara da mobilidade e infraestruturas de conectividade. Depois, o outro grande vetor, também muito importante e impactante para os barcelenses, é a sustentabilidade, ambiente e qualidade de vida. Essas são os nossos 4 grandes vetores.
Em termos práticos, porque quer apresentar-nos que ideias é que tem para cada um destes setores?
Com certeza. As ideias-chave não são ideias avulsas. Nós temos um plano concreto com valores de investimento que isto implica. Com valores mesmo, na ordem dos 12, 13, 14, 15 milhões de euros. Então, na juventude, criar uma lógica de empregabilidade, mas empregabilidade a sério. A Câmara, a autarquia, pode potenciar a criação daquilo que hoje se fala muito, sobretudo na Europa do Norte, que é o co-working, em que há uma partilha dos espaços para os jovens poderem ter acesso a escritórios de uma forma muito mais económica. Além disso, esses espaços permitem a interação com outras empresas e com outros tipos de negócios. E também, para termos uma ideia, que às vezes nós esquecemos um bocadinho da nossa localização geoestratégica, nós estamos em Barcelos, próximo do segundo maior polo universitário do país, que é a Universidade do Porto. Depois temos a Universidade do Minho. Depois temos o Politécnico do Porto. Depois temos o Politécnico de Barcelos, o Politécnico de Cabo de Doave. Depois temos o Politécnico de Viana. Todos estes polos, no somatório destes 4 polos, estamos a falar de mais de 86 mil estudantes. sem contar, claro, com as universidades e as instituições de ensino superior privadas, sem contar com isso. Portanto, só aqui, e quando digo estamos próximo em termos de acessibilidades. Portanto, nós temos que conseguir cativar este talento jovem através das incubadoras, permitir que eles se instalem em Barcelos e não noutro sítio qualquer. Portanto, isso é um ponto para nós fundamental, não basta dizer que apostamos na juventude, mas temos que apostar de uma forma clara e permitir que eles optem por Barcelos em detrimento de outras localidades. Para isso temos que oferecer condições e benefícios e facilidades. Esse é uma grande aposta na juventude. Além disso, nós temos também em Barcelos a nossa comunidade estudantil do secundário, são mais de 13 mil alunos, sem contar com as escolas privadas que existem em Barcelos, desde a CIB, desde a Profitecla, desde Didalbe, La Salle, etc. Estamos a falar de mais de 2.500 alunos. Portanto, nós temos uma população jovem, dinâmica e ativa. Além disso, o nosso concelho, em termos nacionais e regionais, tem a maior percentagem de jovens, mais do que Braga, mais do que o país. Nós temos, se falarmos dos 25 anos, até aos 25 anos, temos 25,2% dessa população, mais do que o país, que é 23%. Se formos para os 14 anos, temos 13,7%, mais que o país, que é 12%. Portanto, esta é claramente uma aposta nossa. Depois, com a questão da economia competitiva diversificada, é um pouco também bem de encontro àquela aposta nos jovens. Nós também, já falei nisto várias vezes, às vezes esquecemos-nos da tal localização privilegiada que nós temos. Estamos próximos, não de um nem de dois, mas de três aeroportos internacionais. E em termos, hoje a distância mede-se em termos de tempo, não em quilómetros. Portanto, nós estamos a menos de 2 horas do aeroporto de Santiago de Compostela, a pouco mais de 1 hora do aeroporto internacional de Vigo e a pouco mais de 30 minutos do aeroporto internacional Francisco Sá Carneiro. Além disso, estamos a 30 minutos do maior porto de mar do norte, que é o Porto de Leixões, estamos a outros 30 minutos do porto de Viana do Castelo, e se isto não é suficiente para conseguirmos captar investimento, não sei o que é. Agora, há uma coisa que é o poder autárquico e as instituições têm que fazer, que é captar o investimento. De que forma? Junto da AICEP, junto do IAPMEI, junto da CCIP, junto do Turismo de Portugal, que tem um programa que é a Estratégia 2035, junto da ANI, que é a Agência Nacional de Inovação, as próprias embaixadas e consulados, muitas vezes têm esses componentes do apoio económico, promover o nosso concelho nas feiras, em certames, etc. Como fez, por exemplo, Braga, Guimarães, Famalicão, Santa Maria da Feira, Vagos, que captaram investimentos. Uma nota curiosa sobre isto, que é o seguinte, nós temos algumas geminações com algumas cidades que, para que é que servem? Servem para eles virem à nossa festa da cidade e nós irmos às deles. Eu só lembro um episódio curioso acerca disto que é da influência e de procurar investimentos aqui em mais ou menos ali em 2007. Eu estive em Donetsk, que é uma cidade que está agora a ser atacada, a convite, através do futebol, e nessa comitiva iam nove empresários, e eu achei aquilo curioso, porque nove empresários nem tinham nada a ver com o futebol, e desses nove, sete trouxeram o negócio. Portanto, é aqui que se consegue, muitas vezes, captar investimento, porque nós, na minha empresa, quando aparecem os novos jovens licenciados, nós costumamos dizer o seguinte aos jovens, e é uma máxima que eu não sei quem é o autor, mas que eu acho interessante e é uma guia muito importante para a vida das pessoas, que é a seguinte: se nós fizermos sempre o mesmo caminho, vamos ter sempre ao mesmo local. E o que tem sido feito ao longo destes anos é sempre o mesmo caminho. Nós não podemos estar à espera que as empresas venham ter connosco. Nós é que temos que ir atrás desses investimentos, porque as empresas é que geram riqueza e muitas vezes nós não podemos prometer ou falar em qualidade de vida, habitação, etc., se não existirem as empresas, porque, repara, Barcelos tem, por exemplo, só a título de curiosidade, em termos daquilo que é a cobrança da derrama, Barcelos anda à volta dos 9 milhões por ano. Se formos, e Barcelos só tributa empresas a partir de lucros de 150 mil euros. Se estivermos a falar de Famalicão, que tem um patamar mais baixo, ou seja, só empresas com 200 mil euros, Famalicão tem um encaixe de mais de 15 milhões de euros de derrama. Portanto, é aqui as empresas trazem mão de obra, trazem empregabilidade, trazem consumo, trazem dinâmica para a economia local. Esta é que tem que ser a grande aposta.
Depois, outra das questões diz respeito à mobilidade.
A mobilidade, desde a nossa entrada na União Europeia, a nível infraestrutural, houve uma melhoria muito significativa. Esta vantagem que temos de estar a pouco tempo da segunda maior cidade, de Braga, de Viana, a meio caminho de Esposende, praticamente de Barcelos, só não tem praia. Temos dois rios fantásticos, que também, se houver tempo, poderei falar um bocadinho mais a seguir.
Depois, até na relação com o ambiente.
Exatamente. Depois, o que é que nós temos? Temos um problema sério que tem que ver com a CP. A CP, neste momento, está a olhar para Barcelos como uma cidade menor. Ou seja, nós somos atravessados por uma linha internacional que praticamente está quase em declínio. Antigamente existiam 5, 6, 10 comboios diários, hoje há 2, ou de manhã ou à tarde. Nós tivemos a oportunidade, em âmbito da Comissão de Mobilidade, de visitar a estação da CP. Eu fiquei surpreendido, e acho que muita gente ficará surpreendida, se eu disser que o comboio do fim de tarde, que vem do Porto, e para Viana e para em Barcelos, saem mais de 3 autocarros em número de pessoas. Estou a falar de autocarros de 70 pessoas. E isto é incrível. As pessoas, nós estávamos lá na Comissão, não tínhamos essa noção. Pensávamos que, bem, vão sair para aí 30, 40 pessoas. Não, saíram 3 autocarros. E o que é que acontece à nossa estação? Está fechada. Não podem fazer lá nenhum tipo de expediente, desde passes, desde compra de bilhetes para o próprio Alfa. A estação não tem cobertura. Ou seja, a CP, neste caso as infraestruturas de Portugal, estão, eu diria, quase de propósito a criar más condições na estação para afastar as pessoas da ferrovia. Todos os países desenvolvidos da Europa estão a apostar na ferrovia, é mais seguro, é mais ecológico, etc. E nós estamos a voltar às costas à ferrovia. Além do mais, a ferrovia permite também o transporte rápido de mercadorias. Depois, ainda só para terminar, a questão da mobilidade e infraestruturas, encaixámos aqui o tema da habitação, porque é um tema muito impactante, de facto, para Barcelos e para todo o país. Mas Barcelos, muitas vezes nós olhamos para o problema e não conseguimos ver, ele está próximo. Barcelos tem um problema que todas as cidades têm, com a nossa dimensão. Lembrar que Barcelos é o 23º concelho mais populoso do país. Nós temos um problema da habitação devoluta. A habitação devoluta, desde logo, acarreta dois problemas gravíssimos. É o problema da insalubridade e o problema de gerar focos ou potenciais focos de criminalidade. Ora, como é que nós resolvemos isto? Isto é que é importante. É a própria autarquia promover junto desses proprietários e junto do IRU, eu não sei se as pessoas sabem, mas o IRU, que é o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, tem programas que são, eu diria, são notáveis, que é, desde a pessoa, o proprietário, cede a sua habitação ao IRU, mesmo que esteja devoluto, o IRU faz as obras, coloca a casa em condições de habitabilidade, aluga, por um contrato pode ser de 5 ou 10 anos, evidentemente o IRU vai fazer um abatimento daquilo que é o custo das obras na mensalidade que a pessoa recebe, no final do contrato a casa é entregue em totais e perfeitas condições à pessoa. Portanto, eu diria que é uma relação win-win. A pessoa, eu acho que as pessoas não sabem disso, eu já falei com algumas pessoas, e eles não sabem disso. O que é que eu vou fazer? Isto é uma herança, eu agora não estou para gastar dinheiro. É fazer isso. Se calhar é um papel da autarquia de promover junto dos proprietários, olha, há este programa, você não quer aderir a este programa? Nós aí o que é que fazíamos? Acabámos com os prédios devolutos, sobretudo no centro da cidade, criávamos novas dinâmicas de económicas da habitação, até para os próprios estudantes têm outra facilidade de mobilidade, etc. E acho que é um bocado por aí. Para além de, depois, conseguir a Câmara também, junto dos construtores, captar investimentos de forma a termos uma habitação mais acessível a todos. Okay?
Que é uma problemática da nossa sociedade. E na questão ambiental, e já fez aqui referência aos rios e o olhar importante que também merecem.
A questão ambiental é também crucial. E também vai entroncar nas outras que falei anteriormente. Isto está tudo interligado, como é evidente. Portanto, é só para dar o pontapé de saída. Barcelos tem, isto são dados oficiais, tem 40 e tal por cento do seu território como mancha florestal. São mais ou menos 16 mil e muitos hectares. Ora, isto, em primeiro lugar, representa aqui uma questão ambiental. Temos que proteger a nossa fauna, a nossa flora, até para criar zonas de tampão, para incêndios, para clima, etc. Mas também abre aqui uma perspectiva de... É uma mancha florestal imensa, na qual podemos equacionar a criação das tais zonas industriais que permitam instalar polos de incubadoras, como de nós dizemos entre nós, o tal Silicon Valley do galo, chamemos-lhe assim. Criar essa dinâmica. E isto traz logo aqui uma possibilidade imensa de criação do tal hub tecnológico. Por outro lado, esta nossa mancha, incluída naquilo que é a área do nosso concelho, a área do nosso concelho são quase 380 mil quilómetros quadrados, Barcelos. E Barcelos é uma coisa curiosa. Barcelos, com essa área imensa que temos só 120 quilómetros de traçados, ou seja, de percursos pedonais, que é aquilo que hoje o turismo da natureza, o turismo ecológico, permite até a própria prevenção de incêndios, as pessoas vão caminhando, vão alertando para problemas, constrangimentos, etc. Mas só por curiosidade, Braga tem 183 quilómetros quadrados, muito menos do que nós, como é evidente, e tem outro tantos quilómetros de tracks, ou seja, de traçados. Tem 183 quilómetros de traçados, portanto, sinalizados, porque qualquer pessoa pode ir lá e faz. Mas, curiosamente, Esposende tem 95 quilómetros quadrados, que é três vezes menos que Barcelos, e tem 140 quilómetros de traçados. Eu já tive a oportunidade de falar nisto, de fazer um requerimento à autarquia, de falar nisto na Assembleia Municipal, e parece que ninguém liga a isso. É um potencial imenso, imenso. Agora, falando dos rios, é outra coisa curiosa. Provavelmente as pessoas só olham para o Cava. O rio Cava tem 135 quilómetros, como toda a gente sabe, desde a sua nascente até à Foz, e em Barcelos ele banha 17 freguesias, que é uma coisa curiosa, ao longo de 20 quilómetros. O rio Neiva tem no seu percurso total, tem 45 quilómetros e quase metade, ou seja, 20 quilómetros, banha freguesias, 7 freguesias do concelho de Barcelos. Ora, o que é que isto... Eu já fiz canoagem no rio Neiva, rápidos, etc. O que é que isto permite? É desportos náuticos, é lazer, é pesca, é o birdwatching, que parecendo que não há muita gente a fazer, permite também uma série de espaços de lazer, e é preciso olhar para isto, mas de uma forma sustentada. Dizer ainda que a Câmara, e agora, em jeito de crítica, por um lado, em jeito de elogio, a Câmara teve aqui um programa, apresentou-nos um programa que se chama o Master Plan, mas é muito vocacionado para o Rio Cávado, mas que a ideia inicial, fantástica, mas parece que não sai do papel. É um bocadinho, e agora é jeito de crítica, a Câmara é quase como, permita-me o léxico futebolístico, faz ali um jogo bonito, meio campo, troca a bola, bons passes, boas fintas, um jogo agradável para a plateia, mas depois marcar golos, nada, que é o objetivo. Portanto, é um bocadinho esse master plan. E depois, aqui outro triângulo importantíssimo, que é o Plano de Ação Climática de Barcelos, que também é um plano que foi gizado até interessante com as universidades. Esse é um dos pilares, dos vértices do triângulo. Depois temos o PDM, que também nunca mais sai de papel, e o tal Master Plan. Este triângulo é fundamental, é decisivo para o desenvolvimento do nosso concelho.
Portanto, estão lançadas as principais temáticas que sustentam esta candidatura. Em suma, e para terminar, o que é que quer transmitir aos eleitores no que diz respeito ao projeto do Todos Barcelos?
O que eu quero transmitir aos eleitores é que eles olhem para aquilo que tem sido o desenvolvimento do nosso concelho. Claro, não vamos negar que tem existido, muitas vezes fruto da própria dinâmica do país, da nossa entrada na União Europeia, etc. Mas nós temos tido uns executivos que se usa muito nas empresas, que é o navegar à vista. O navegar à vista, o que é? É a gestão do cotidiano. Não há uma visão integrada, uma visão a longo prazo, e isso tem levado a que Barcelos fique um pouco para trás. Repare, eu não posso chegar a um centro empresarial ou a um fórum de empresarial e dizer e apelar às empresas, olhem, venham para Barcelos porque nós temos cemitérios grandes, temos capelas mortuárias, temos os caminhos municipais arranjados. Ninguém, isso não consegue, eu percebo, e é legítimo as freguesias, muito respeito para as freguesias e os seus presidentes, mas nós temos andado, repare, os planos, a grande medida deste executivo, tirando os projetos que vinham de alguma forma já do passado, foi os novos caminhos. Os novos caminhos, é arranjar caminhos, enfim, pronto, estamos em pleno século XXI e estamos a falar de desenvolvimento, arranjar caminhos. É importante, sim senhor, mas o salto tem que ser dado de outra forma. Temos que mudar o paradigma do desenvolvimento, olhar para estes vetores que eu aqui foquei, provavelmente muita gente não tinha noção disto, e apostar nesta situação geoestratégica privilegiadíssima que nós temos. E é por aí que passa o desenvolvimento do nosso concelho.
José Rosa encabeça a candidatura de Todos Barcelos à Câmara de Barcelos. Obrigada pela disponibilidade. Fica então assente a juventude, sustentabilidade económica, mobilidade e ambiente, os principais pilares desta candidatura que encabeça nas autárquicas deste ano.